Antônio Nunes, alunos dessa escola, onde eu fiz o primário, do primeiro, naquela época, primeiro ao quarto ano, estudei lá. Tá? De lá eu fui polivalente, que muita gente gosta, né? De ir para lá, polivalente. Meu nome é Nassim, eu hoje estou como diretor, coordenador da Escola Legislativo. E é um prazer receber vocês aqui. Nós tentamos outras datas, não deu certo. Aí hoje conseguiu, parece que hoje vocês estão em dia de prova, né? Aí fizeram uma prova antes e tem outra depois. É isso? Então, prova de que foi hoje? E depois? Ah, a prova de artes é fácil, não é? Pois é, eu fui professor de artes também. Tá? Muito fácil, sim. A professora, você é professora lá ou... Ah, você que é a Fernanda. Ah, tá. A gente conversou e não. Então, muito prazer te receber aqui, Fernanda. Você é candidata lá, diretora? Não, a Johnny continua? Quem que é candidato lá? Leandra. A Leandra é professora lá? Que bom. É bom ter gente da casa, né? Tá. Pessoal, vamos lá então. O que é a Escola Legislativo? A Escola Legislativo foi criada para que a gente pudesse estar vendo com vocês todas as dúvidas sobre o Legislativo, sobre a Câmara Municipal. Muitas das vezes as pessoas pensam que a Câmara, que os vereadores, que a Câmara realmente composta pelos vereadores, eles são obrigados a dar as coisas para as pessoas. Não. Vereador não tem que dar caixa d'água, não tem que dar cimento, não tem que dar areia, não tem que dar dentadura, não tem que dar botina. Isso aí vocês estão pensando, mas é os pedidos que sempre vêm aqui: enxoval de casamento, enxoval de recém-nascido, e é dinheiro para poder fazer festa. Não tem que fazer isso. O vereador, ele tem que legislar, que é olhar todas as leis da cidade e fazer projetos também, tá? E criar projetos. Então ele cria vários projetos conforme ele vê a necessidade da cidade. Muitas vezes as pessoas chegam aqui e falam assim: vereador, eu quero que você faça uma quadra de esporte lá no meu bairro. Vereador não faz, vereador não executa. Quem executa é o executivo, quem legisla é o legislativo. Então, não adianta chegar aqui e falar assim: vereador, eu quero que você constrói uma ponte. Ele não vai fazer isso, ele não tem dinheiro para isso. O que ele pode fazer? Solicitar o prefeito, solicitar o poder público que seja feito essa obra e essa reforma que às vezes pedem. Tem pessoas que chegam aqui e falam assim: nossa, meu imposto está atrasado, eu queria que o vereador pagasse meu imposto. O vereador não tem que pagar imposto. O vereador veio, o vereador está aqui para poder fazer as leis e fiscalizar o prefeito. Tá? É só isso. Mais nada. O que que acontece na Câmara? Na Câmara acontece o seguinte: os vereadores reúnem toda terça-feira, que essa sessão é transmitida pelo portal da Câmara, e vocês podem assistir. Começa 8 horas da manhã e não tem hora para terminar. Tem dia que termina 1 hora, outro dia 2 horas, outro dia 3 horas, 5 horas. Depende o horário que termina os projetos. Tá? Então não tem hora para parar nesse dia. O vereador, ele trabalha só um dia? Não. Ele trabalha, ele vem na Câmara na sessão um dia, mas os outros dias ele atende no gabinete. Aí são marcados horários para que o vereador possa atender o pessoal da comunidade. Então, se você precisar, é só você vir aqui e falar assim, olha, eu quero falar com tal vereador. Aí marca o horário que a assessoria dele, e a assessoria pega, e a assessoria pega e vem e marca esse horário. Só um minuto que o ponto chegou.
Bom dia, pessoal.
Por quê?
Não, porque o menino do ônibus falou, Denise, umas 9, 9:15.
Não, tinha falado 9:30, né?
Foi.
Porque já chegou quase 8:30 aqui.
É.
Vou tentar, o lanche nem chegou ainda.
Vou acelerar.
Quanto antes pra mim, melhor. Só tô cumprindo a tabela. Então, pessoal, vocês receberam um panfleto aí, depois nós vamos falar sobre ele. E eu vou passar ali agora dois vídeos para que vocês... Está dando para ver daí? Não dá, né? Dá? Aquela fila lá de trás, por favor, vem sentar aqui, ó, nessas cadeiras aqui, ó. Pode passar por lá, assim, ó. Denise, conduz eles aí para mim, por favor. Vocês dois aí não estão vendo? Pode ir também. Você pode ir, se quiser. O coleguinha aí, não quer vir, não? Senão ele não vai ver. Pode sentar nessas aí também. Na hora do vídeo, vocês viram a cadeira. De cá também. Hã? Ah? Vocês não estão enxergando também, gente? Mas não tá passando. Mas não tem nada ainda, ué. Pode sentar aqui.
Dá pra avisar, né?
É. Vamos lá então, pode virar a cadeira de vocês aí, só virar ela. Só virar pra lá, ó.
Sua turma forma uma banda de rock. No bar, alguém pergunta, qual o nome?
Nome?
Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários... Bola na rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor.
Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação?
O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto.
Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos?
Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo.
Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo. A monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo.
Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando.
Tem outro.
Para a moçada.
E aí, quem é o primeiro aí?
O bate-boca começou.
Eu sou o primeiro.
Que isso, cara? Quando você chegou, eu já tava aqui, tá lembrado?
É, tô lembrado que eu sou o primeiro, cara.
Não, você não tá lembrado. Ah, que é isso? Que eu sou mentiroso.
Como chegou aqui,
eu vou te
aqui.
Fazer lembrar
que
agora.
Vamos lembrar. Para, vamos parar com isso aqui.
Peraí, atrás.
Mas o grupo ainda era pequeno. E Jorge botou ordem na casa.
Chega lá, isso. Você fica aí. Muito bom.
Quando a bilheteria abriu, a multidão estava tranquila. Ninguém no prejuízo.
Fila de banco, supermercado, sacolão. Para comprar passagem rodoviária, fazer matrícula, entrar no estádio. Ninguém gosta de filas. Seria super se elas não existissem. Seria mesmo? E se o Jorge não organizasse a fila antes da bilheteria abrir?
As filas fazem parte da vida em sociedade e são um ótimo exemplo das regras que ela nos impõe. A ideia de fila ajuda a entender uma outra coisa que muitas vezes não vemos com bons olhos. A lei.
As regras que nos indicam como agir facilitam a vida e evitam problemas maiores. Jogo sem regras existe? Só se for o jogo do eu sozinho.
No futebol, bola na rede é gol. Bola na mão pode ser falta ou pênalti. Já o vôlei é jogado com as mãos. Bola na rede pode ser erro e bola no pé, bom, não é jogada das mais elegantes. Quem pratica esses esportes sabe disso e não mistura as bolas, muito menos as regras.
Tem coisa pior do que o esperto que fura a fila de mansinho?
E o chato que pede ao amigo para quebrar o galho como se mais ninguém esperasse? Muita gente tem vergonha de reclamar. Finge não ver, não fala nada para evitar confusão. Prefere arcar com o prejuízo do que lutar para que a lei seja obedecida.
A questão da fila. Você está numa fila enorme de um banco, comprando um ingresso para um teatro. E aí vem alguém, passa na frente de todo mundo e fura a fila. Muita gente tem vergonha de ir lá chamar o cidadão na responsabilidade e de falar, pera lá, eu estou aqui há muito tempo e você chega na maior e está furando fila. Quer dizer, por que que você não pode falar? Por que que tem pessoas que têm vergonha de fazer isso? Grande bobagem, porque respeitar as regras é dever de todos. Na verdade, a gente tem que perder esse medo de parecer ridículo, porque está brigando por uma coisa que é direito. Quer dizer, apontar quando alguém está lesando você em seus direitos é um dever que você tem.
Na escola,
Aqui tem representante de turma? A sala tem representante de turma? Tem? Bom, então, foi votado, foi escolhido pela direção? Como que foi? Foi votado. Então, lá vocês já começaram a praticar a democracia. Teve mais candidatos ou só foi um? Dois. Aí ficou líder, representante, vice-representante? Não, só tem um representante. Então, lá, vocês escolheram aquela pessoa que vocês achavam que poderia representar vocês. Lá, vocês já praticaram a democracia. Quando nós vamos votar para presidente, senador, governador, deputados, prefeitos, vereadores, nós também estamos praticando a democracia. O que é a democracia? É o direito de nós escolhermos aqueles que nós achamos que melhor vai nos representar. Então, os vereadores são escolhidos pela forma democrática. As pessoas vão e votam nos vereadores que eles acham que pode representar a cidade. Aí, agora nós temos o exemplo da fila, né? Nós temos o exemplo clássico da fila, né, na escola. A escola tem um exemplo assim. Quem é o mais espertinho aqui que pede para ficar na frente? Para passar na frente das pessoas? Esse. Tão famoso fura-fila, né? Não. Isso, gente. Você imagina. Se você que está furando a fila, estivesse lá no final da fila, quando outra pessoa chegasse na sua frente, lá no primeiro, e falasse, deixa eu ficar aí no seu lugar, ou então começava a conversar, disfarçado, que é o que fazem muito, aí logo, logo já está pegando um prato junto com aquele que está no lugar. Isso acontece. Aí você imagina que aquele último lá que tinha que estar antes de você, não pegou o lanche, porque acabou. Aí é uma injustiça, porque quem estava esperando perdeu o lugar para quem foi um esperto que passou na frente e não respeitou a fila. Então, fila é feita para ser respeitada. Eu tenho certeza que quando falar assim para vocês, se tiver uma prova oral, fazer uma fila, ninguém quer estar na frente primeiro, né? Todos querem ser o último, né? Mas precisa ter uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Então, é necessário a gente respeitar isso, tanto para o bem quanto para o mal. Isso a gente vê muito em supermercado, banco, em todos os lugares. As pessoas, às vezes, elas não sabem comportar dentro da... não sabe respeitar aquela fila. Passa na frente. Então, vocês têm que entender isso. Se vê uma pessoa idosa lá no fim da fila, não custa nada você chegar e falar assim, meu senhor ou minha senhora, a senhora tem um lugar lá na frente, a senhora pode. Eu faço isso. Antes de eu completar os 60 anos, eu fazia. Depois que eu completei, aí agora o lugar é meu. Tá, agora eu brigo pelo meu lugar. Tá? Eu vou em supermercado, às vezes, sempre eu vou em um só supermercado que eu gosto de comprar nele. Então, quando eu chego lá, tem dois caixas preferencial. Às vezes, tem pessoas bem mais novas do que eu que vão para aquela fila. O que é que eu faço? Eu pego o meu carrinho, passo em frente lá, como se eu estivesse indo embora, e vou lá para o início da fila. Aí as pessoas brigam, mas por que você fez isso? Eu falo assim, tem 60 anos. Muitas pessoas pedem minha identidade para saber se eu tenho 60 anos. Aí eu mostro, aí eles ficam calados. Outros não, outros brigam comigo. Porque eu não posso fazer isso, porque eu sou uma pessoa de 60 anos, mas tem condição, mas eu quero o meu direito. Tá? É igual um portador de necessidades especiais. Então, nós temos que respeitar todas essas leis que pode nos proteger. Estudante tem direito, estudante tem dever, professor tem direito, professor tem dever. Então, nós temos que entender que o dever nosso nós temos que fazer para nós podermos ter o direito do ter o direito. Senão nós não vamos conseguir. Já pensou se todo mundo quiser só direito? Só o direito? Quem que vai fazer os deveres para acontecer o direito? Ninguém. Se todo mundo gostasse do branco, o que, que seria do amarelo, né? Então, são essas coisas que acontecem. Aí, nós deixamos um panfletinho com vocês aí agora, e geralmente eu dou 5 minutos para o pessoal ler e a gente fazer uma prova oral. O que, que vocês acham? 5 minutos tá bom? Tá bom 5 minutos? Não? 5? 10? Olha aqui, 10? Não, gente, eu estou brincando, nós não vamos fazer prova oral não, pode ficar tranquilo, tá? Isso é só para descontrair aqui. Então aqui, nesse panfleto aqui que nós entregamos para vocês, nessa segunda página aqui, ó, você está com ar? Você podia diminuir um pouquinho, os meninos estão ali gemendo de frio. Ô, Junão, Junão, você está com controle do ar? Só diminui um pouquinho, aumenta, não sei, porque os meninos estão... Ah, tem os meninos estão ali tremendo. Então aqui, gente, nesse panfleto, essa primeira foto aqui, ó, é quando a Câmara foi fundada. Como era esse prédio aqui mesmo. Aqui conta todo o relato da Câmara. Aí depois, 1920, depois 1930, a outra foto, depois 1980 e agora o prédio atual. Isso vocês veem como foi a diferença do prédio. Mas eles têm sempre conservando o patrimônio histórico, conservando a estrutura da casa. Nessa primeira foto aí de 1920, vocês estão vendo um carro aí, que na época era chamado de automóvel? Eu chamava de automóvel, quem tem automóvel? Em Araguari só tinha 4 carros desse, em 1920. Era o luxo da época. E vocês não devem ver que em 1920, com 4 carros na cidade, teve acidente? Teve acidente com esse carro. Foi perto ali da matriz, a rua não era asfaltada, era o vilarejo mesmo, mas lá estava e aconteceu um acidente. Agora, quem machucou, se morreu, eu não sei, só sei que aconteceu esse acidente. Então, quer dizer, a negligência vem desde aquela época já, da falta de prestar atenção no trânsito. Tá? E aqui na última página, nós temos... Como que é composta hoje a Câmara Municipal? A mesa diretora senta aqui, ó. Presidente é o Léo Mulata, o vice-presidente é o Rodrigo Piracaíba, o primeiro secretário é o Tiãozinho e a segunda secretária é a Débora Dal. Aí nós temos os vereadores. Ana Lúcia é uma vereadora que defende muito a saúde, defende as pessoas, o trabalho... E a mulher? O Branquinho defende todas as áreas. Cláudio Coelho defende muita saúde e fiscaliza muito a prefeitura. Claitinho Brazão também fiscaliza muito a saúde, o trabalho, o esporte. Deda Lima defende muito a mulher, defende muito o social, defende, legisla para as coisas acontecer certa. Eunice Mendes também defende todas as áreas, inclusive mais na área da mulher e dos direitos de todas as pessoas. O Juliano Tibá é um vereador que ele defende todas as áreas, mas dedica muito à educação, cultura e esporte. Tá? O Nego defende todas as áreas. O PC também todas as áreas. Renato Benegas defende todas as áreas. Vinícius Duarte também, em todas as áreas. O Elton das Botinas. Por que, que é o Elton das Botinas? É porque ele tem uma fábrica de botina. Não é porque ele dá botina para os outros na época da eleição, não. Tá? É porque ele tem uma fábrica de botina. E ele defende muito a agropecuária. Tá? O William Postigo defende todas as áreas, mas em especial ao homem do campo, ao agronegócios. Por quê? Sem uma boa alimentação a gente não vive. O Léo Mulata, ele defende muito o esporte, é o presidente da casa, mas defende também todas as áreas. Rodrigo Piracaíba, por que Rodrigo Piracaíba? Ele morou um tempo em Piracaíba, então ele ganhou esse apelido, tá? E é o próximo presidente da Câmara a partir do dia 1º de janeiro. O Tchãozinho, o povo conhece ele como Tchãozinho do sindicato, porque ele trabalha em função dos funcionários da prefeitura, mas também defende as outras áreas. E será o vice-presidente o ano que vem. A Débora Dal, ela trabalha muito na defesa animal, na causa animal. Então, e também defende as outras áreas, mas a especialidade dela é a defesa animal. E junto com o Rodrigo Piracaíba e o Tchãozinho, o ano que vem nós teremos Ana Lúcia como primeira, como secretária, e o PC como segundo secretário. Aí foi formada a diretoria, a mesa diretora do ano que vem. Aí, deixa eu falar para vocês um negócio. Aí vocês vão agora me perguntar alguma coisa. Pode perguntar. Por que que o Renato tem um olho verde? Não. O Benegas? Não, mas ele tem olho verde, não. Deve ser um erro aí de grafite, de impressão. Ele tem olho verde, não. Hã? Alguma pergunta? Pois não, deixa eu ouvir ali. Não, o prefeito ele não participa das reuniões, porque aqui, ele manda um projeto de lei para cá, um exemplo, deixa eu te dar um exemplo, não aconteceu esse projeto, mas eu vou te falar, vacina, tornar pública e obrigatória o uso de vacina de Covid, um exemplo, aí os vereadores vão votar, aí de repente tem algum que não concorda. Aí, se o prefeito estiver aqui, como que ele vai falar? Ah, o prefeito, o que tem vereador que fala? O prefeito está doido, o prefeito sabe nada, sabe? Então, como que ele vai ter essa liberdade de falar? Então, claro que é filmado, ele pode ver pela câmera, mas ver na câmera é uma coisa e ver pessoalmente é outra, né? Então, ele não participa das reuniões, tá? O que eu faço? Ixi, eu trabalho demais. Aqui na Câmara, você fala? Eu sou assessor do vereador Juliano Tibar, eu trabalho com ele, eu sou chefe de gabinete dele e sou coordenador da Escola do Legislativo. Tá? Mais alguma pergunta? Quanto você recebe? Ah, toda vez tem essa pergunta. Toda vez tem essa pergunta. Quanto? Milhões de reais, nossa, isso seria muito bom. Como que a gente faz, hein, só? Eu ganho um tanto bom para me sobreviver. Para pagar as contas. Não, hoje nós não vamos fazer tour. Por quê? Não, deixa eu só explicar para vocês. Hoje, amanhã tem uma sessão extraordinária e tem vereador estudando o projeto que vai ser votado, que ele é um pouquinho complicado, porque dá aumento, tira de uns funcionários o aumento, o dinheiro, e passa o aumento para o outro. Então, não, mas é porque é por lei, lei nacional. Aí tem que adaptar na cidade. Mas vai ficar tudo bem, todo mundo vai ficar bem, pode ficar tranquilo. Tá? E também que esse Covid voltando, a gente fica com medo também dessa coisa, que o pessoal que viaja muito, né? Então, lá embaixo eu uso máscara, só aqui em cima que eu esqueci de trazê-la de baixo. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Ah, gente, então, agora vocês têm que voltar para a escola, não tem pergunta? Vocês gostam muito de ficar na escola? Não gostam de sair? Pode perguntar, representante. Como você chama? Marcos Paulo. Marcos Paulo, deixa eu te falar. Os projetos, eles estão disponibilizados no site da Câmara. Existem vários projetos. É, tem um projeto, deixa eu lembrar aqui de um dos projetos que tem, assim, que você fala, é a criação do Parque das Águas, lá no fundo da SAI, onde vai ser inaugurado, onde vai ser pista de caminhada, de lazer. Vai ter também o parque dos ferroviários, que vai ser ali no fundo da estação, aqui no Palácio, quer dizer. Aí eles vão ligar ali até a Avenida Coronel Belchior de Godoy. Então, lá na Praça de Emanuel, dos Ferroviários, ali no hospital, você já vai entrar e já vai sair lá na Avenida Belchior de Godoy. Lá terá pista de bicicleta, patins, skate, quadra de esporte, quadra de peteca, anfiteatro, teatro de arena. Lá vai ficar muito bom, tá? E vai ter galpões, vai ter museu, lá vai ficar muito bom. É um projeto que vai mudar muita coisa. Tem muitos projetos, só que eu não lembro assim, tá? Eu lembro desse porque eu defendo esse projeto. Eu acho importante. Hã? Aqui? Não, aqui. É, parece mesmo, né? É, na realidade, aí fica a plateia. E aqui ficam os vereadores, aqui é a mesa diretora. É porque tem que ser assim. E o tribunal acaba sendo assim também, que as pessoas podem assistir, o juiz, a defesa, a acusação e o juiz. Então, acaba sendo bem isso. Porque, de repente, pode um vereador não concordar que fica sendo acusação, o outro defender que fica sendo a defesa, e o presidente acatar ou não. Acaba sendo mesmo um júri. Hã? Que eu comecei a trabalhar, na época não tinha aquela lei que só que pessoas de 16 anos pudessem trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Tá? Dos vereadores. É como se fosse a OAB escolhe o presidente dos advogados. Os médicos escolhem o presidente da conselho deles. Os dentistas, a mesma coisa. Os contadores, a mesma coisa. Então, aqui, quem escolhe também são os vereadores. Mas, assim, eu quero explicar para vocês o seguinte. Eu comecei com 12 anos, mas é porque meu pai, ele tinha um comércio. Aí eu comecei a trabalhar no comércio dele, tá? No início, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia a lista do que faltava, de material que estava faltando, pelo poder providenciar. O meu serviço era esse, eu não trabalhava o dia todo, mas eu trabalhava meio período, estudava, e aí depois eu tinha meu salário, ele me pagava o que ele podia pagar, aí eu recebia dessa forma. Tá? Agora, para sair fora... Para trabalhar fora da minha família foi com 16 anos. Oi. Como que é? A sensação de trabalhar aqui? Tem dia que você fica revoltado. Tem dia que você fica amando todo mundo. Tem dia que você quer pegar cada um e torcer o pescoço. É coisa normal. Nós somos seres humanos como qualquer outro, com problemas, amores, desamores e tudo. Mas trabalhar aqui é muito bom, tá? Principalmente quando recebo pessoas como vocês que querem saber das coisas, tá? Aí o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer, tem que vir conversar com os vereadores antes de ser votado, por isso que é bom acompanhar, as pessoas não acompanham. Às vezes vai fazer um projeto para poder votar um aumento de água. Se a população vier aqui conversar com os vereadores, falar com eles, de repente pode mudar alguma coisa. Tá? Gente, Nós preparamos um lanche para vocês. E esse lanche é o seguinte: vocês vão receber o kit e já pode ir formando a fila, porque o rapaz do 11 pediu para terminar mais cedo. Mas eu quero receber vocês aqui de novo com outros assuntos. O ano que vem, pode ser? Esse ano ainda? Esse ano não tem mais data. Tá? Amanhã? Ah, não tem como. É, aí o ano que vem é nono ano? Como que alguém vai repetir o ano aqui? Como que é, Fernanda? Não. Quem que é o mais custoso aqui da sala? Todo mundo? Eu também acho. Pessoal, oi. Então vamos lá. Então tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, 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 pronto. É, eu sei que todos são abençoados. Não existe aluno, não existe aluno custoso. Existe aluno inteligente, que às vezes a gente precisa dar uma atenção maior. Não é isso, Fernanda? Porque se eu falar assim, esse aluno é custoso, nossa senhora, não. Não existe aluno custoso, não existe aluno esperto. Existe aquele que, às vezes, a gente precisa dar mais atenção, tá? Que necessita. Então, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado algumas palavras. Fernanda, muito obrigado a você, da gente estar aí tecendo esse horário, porque foi difícil. E logo, logo a gente encontra. Quero ver todo mundo nesse nono ano, hein? O vereador Claitinho está aqui também. Vamos lá, então, fazer uma fila lá, Antônio Nunes, para a gente poder pegar o lanche?